Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. Transmitido de Brasília para as 5 regiões do Brasil pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras. Estamos também nas principais plataformas de podcast. E a gente continua falando de Marina Colasanti, grande nome da nossa literatura, falecida no último dia 28, aos 87 anos. Você ouve agora um trecho da entrevista do jornalista Maurício Melo Júnior com a escritora Marina Colasanti, publicada em 2013 no canal da TV Senado. Na entrevista, Marina fala do prazer da leitura, da sua relação com os leitores e de como se sentia quando estava escrevendo. Vamos ouvir.
Marina, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua grande experiência de leitora. Você está debatendo muito isso nos congressos que você participa, fazendo uma reflexão sobre o prazer e a importância da leitura. Como é essa experiência da Marina leitora?
Você sabe que eu gostaria que isso fosse de fato transmissível, porque a leitura está sendo muito encarada como que é uma questão econômica, uma questão cultural, uma questão de civilidade, mas ela é uma experiência humana inigualável. A emoção que você tem quando lê não se compara à que você tem quando vive. É outra coisa, porque você está em outro plano. Você sai do seu lugar, entra num plano alheio, você está imune, porque as flechas daqueles índios não vão te atingir, o sofrimento daquela pessoa não é o seu, mas você vivencia o risco, o sofrimento, você se apropria das emoções que estão no livro e as vive sem desgaste. É como se você estivesse ensaiando a vida, uma coisa paralela. E aí alguém te chama, chegou a hora do almoço, você fecha o livro, vamos aterrissar em Joinville. Onde eu estava quando o avião foi aterrissar em Joinville, onde estava eu? Eu estava no Japão medieval, em mil e pouco, lendo um clássico da literatura japonesa, que é o Genji Monogatari, que é divertidíssimo, devo dizer, é divertidíssimo. Eu estava no Japão, no meio de damas, o Genji, que é o príncipe, vamos chegar em Joinville, fecha, pronto, voltei à minha pele. É uma maravilha.
E tem uma experiência da leitura que é a emoção que essa leitura traz. Eu lembro bem, vou contar um episódio rápido aqui que ilustra bem isso. Eu, lendo o Vivo Povo Brasileiro do João Baldo, fiquei encantado pelo Nego Léo e sofri quando ele morreu. Né? Ele morre de morte natural e tal, porque enfim. E quando eu contei isso para o João Baldo, ele disse: eu tive dificuldade de matá-lo e chorei depois que matei. Né? Quer dizer, essa coisa de se apaixonar pelos personagens a esse ponto, de sentir uma morte que a gente sabe que é fictícia, que é uma grandíssima mentira, mas que a gente sente. Como é que você sente isso como leitora também?
Isso já foi imensamente estudado, né? Porque é a suspensão da descrença. Você sabe que é mentira. O autor não está te vendendo aquilo como uma realidade, mas a intensidade que ele imprimiu àquela narrativa é como uma descarga elétrica, como uma transmissão de vibrações. Chega a você, como se você fosse um morcego que tem aquele sonar. Você está lendo e o seu sonar interno vai batendo naquelas emoções dentro do livro e te devolvendo, e você está ali dentro. Quando você escreve, você sofre muito, você chora, você se comove, você vai atrelado. Jorge Amado disse mais de uma vez que ele não queria fazer Dona Flor daquele jeito. E que Dona Flor foi se apropriando do seu destino e foi ditando o seu rumo. E ele teve que obedecer. Porque se você cria um personagem com essa força, ou uma situação com essa força, você vai ter que se ajoelhar a ela e cumprir o que ela quer. Ou então o autor também pode fazer a transferência e jogar na personagem a sua raiva. Madame Bovary, ele não gostava da pobrezinha. Ele odiava ela. Ele ia vomitar no banheiro. Tem cartas dele para amante que ele ia vomitar no banheiro depois de escrever certos capítulos, porque ele não aguentava. Ele podia ter matado ela de muitas maneiras. Podia ter jogado no rio, né? Ah, coitada e tal, tá mal, joga no rio. Tolstói jogou Karenina debaixo do trem. É uma mortezinha rápida. Não, ele fez ela sofrer dias e dias. Espuma na boca, se torcendo de dor, uma coisa horrenda. Por quê? Porque ele não gostava dela. Ela botou nela os seus defeitos, aquilo que ele considerava os defeitos da sua amante, e construiu uma personagem toda... As vigas dessa personagem eram vigas de ódio, não eram vigas de amor.
E a escritora Marina Colaçan? Eu tenho uma grande amiga na televisão, a Solange Calmon, que é apaixonada pelas suas crônicas.
Que mulher inteligente!
E ela sempre diz que durante muito tempo ela guardava os jornais com suas crônicas com uma ansiedade muito grande, porque ela sabia que ali você estava falando para ela, né? Isso é uma reação muito interessante, né? Dos leitores que sentem que o escritor está falando para aquela pessoa específica, dizer, ela está falando comigo, né? Quer dizer, como é essa relação sua com seus leitores? Há muito isso na sua experiência de escritora.
É muito de uma coisa de identificação, de aderência. Em geral, os meus leitores, como a Solange, são leitores eternos. Ficamos juntos, porque eu escrevo para eles. Eles sentem como se eu escrevesse para eles. É uma relação muito comovedora. Muito comovedora, de enorme gratidão para mim. Porque eu não penso neles quando estou escrevendo. E o encontro se dá por caminhos que eu não posso traçar, nem eles. Se dá por caminhos, os mistérios do inconsciente, né? Aonde o teu inconsciente adere e aonde o teu inconsciente desliza por cima e vai embora. Você faz leituras às quais você não adere. Você gosta, você memoriza algumas coisas, mas não são as tuas leituras. E de repente você tem um autor ou tem um tipo de leitura que cola em você e você diz, foi escrito para mim. Esse é o momento mais maravilhoso, tanto para o autor quanto para o leitor. E eu acho que é uma questão de unicidade. Aí os dois colam e fica uma pessoa só. É muito bonito.
E você é uma trabalhadora incansável. O que você anda fazendo? Como é que anda o seu trabalho?
Mas é porque, vou te dizer, quando eu estou escrevendo, eu fico numa felicidade, um negócio quase indecente de confessar. Eu fico numa felicidade, embora seja cada vez mais difícil escrever, porque é claro, você fica mais exigente, você não quer se repetir, você vai em busca de novos caminhos, de novas coisas, mas é de uma plenitude esse trabalho. Desenhar também, pintar também, mas escrever talvez seja mais.
A entrevista completa com Marina Colaçante para o programa Leituras está disponível no YouTube da TV Senado. Basta buscar por Marina Colaçante, TV Senado. E chegou a hora do Encantos de Versos, que hoje nos traz um pouco da obra de Alci Araújo.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Alci Araújo. Paraense da Vila de Peixe-Boi, município de Garapé-Açu, onde nasceu em 1924, Alci Araújo é autor dos livros Autogeografia, Poemas do Homem do Cais e Jardim Clonal. Teve ainda poemas publicados na antologia Modernos Poetas do Amapá. Na edição de hoje, selecionei para você versos extraídos da obra Poemas do Homem do Cais, a começar por Lirismo. Não, eu não te darei o mal me quer.
Eu te darei uma rosa de todo ano, e uma estrela e uma lua branca, muito branca, um lírio, porque os polichinelos ficaram inanimados no bazar. Depois farei o poema do nosso primeiro beijo. Recostarás a cabeça no meu peito e dedos compridos acariciarão os teus cabelos. Deus saberá então que estamos nos amando, pois haverá luz e um grande silêncio no pensamento das coisas. Alci Araújo é conhecido como poeta do cais, temática recorrente em sua obra. Exemplo disso encontramos em Chorando o Mar. Estava estacionado na tarde sem mar. Viste o meu silêncio, meus olhos, minha dor, mas não percebeste que eu era marinheiro. Não era a ti que eu esperava de relógio em público. Era o meu cais de reencontros itinerantes. Sou feito de ondas, de algas, de salsugem, de barcos voltando para a renovação de partidas. Sou adeus. Não percebeste que eu chorava mar na tarde despida de esperanças. Alci Araújo morreu em 1989, deixando vários livros inéditos, entre eles Ave Ternura, Histórias Tranquilas, Cartas para o Anjo, Mundo Partido e Terra Molhada. Para fechar nossa homenagem, ouça agora Saudade. Não será o meu grito que ficará, nem a imensa tragédia do cais de pés imersos nas águas oleosas, sentado eternamente na margem da baía, de costas para a cidade. Não será a lembrança do navio petroleiro, nem o desapontamento da mulher sem razão, confundindo o estivador pai de família com o marinheiro gringo, o que ficará. Não será também a notícia do jornal que o repórter de óculos escreveu apressado e todo mundo leu. Ficará a saudade das minhas pobres mãos sujas que o guindaste levou rangendo, rangendo, ironicamente rangendo. Agora deixo você na companhia de Milton Nascimento interpretando Cais, canção dele em parceria com Ronaldo Bastos.
Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova clarear, invento amor e sei a dor de me lançar. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Convido você a participar do programa com a sua sugestão, com a sua dica de leitura, pelo WhatsApp da Rádio Senado. Anota aí, 619-8611-9591. Repetindo para você, 619-8611-9591. Você pode mandar sua dica de leitura por mensagem de texto ou mensagem de voz, falando também do livro que você está lendo, do seu autor preferido, vale qualquer coisa. Participe conosco aqui no Autores e Livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Eric Bento e Josevaldo Souza. Até a próxima semana. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.